Seus direitos.
E hoje, no quadro Seus Direitos, o assunto é adultização de crianças e adolescentes, um tema que vem ganhando espaço nas conversas entre famílias, escolas e especialistas. A exposição precoce nas redes e o consumo de conteúdo adulto, além da pressão por padrão de comportamento, tem afetado o desenvolvimento infantil e também trazido desafios para quem cuida.
E mais, o que é possível fazer quando a infância está sendo violada? E ainda de que forma sutil e como a Defensoria Pública pode ajudar e atuar nesses casos? Quem conversa conosco hoje sobre esse assunto é a Defensora Pública Elizabeth Castelo, da Defensoria Pública do Acre. Defensora, muito bem-vinda à CBN Amazônia. Obrigada pela disponibilidade.
Bom dia. Eu que agradeço o convite em nome da instituição de poder contribuir com a sociedade sobre esclarecimentos de um tema muito importante e sério, né, que é a proteção das nossas crianças.
Muito sério, não é, doutora? E principalmente nos últimos meses a gente teve um boom dessa questão justamente por denúncias sendo feitas, e é algo que não acontece esse ano, já acontece há vários anos. Adultização, infelizmente, a gente também tem índices de violação contra crianças e adolescentes, e o número também é muito alto. Por que que é tão importante da gente falar sobre isso?
Bem, Vitória, como você falou, isso não é da atualidade. Já há muitos anos, a cultura, eu vou falar do nosso país, a cultura brasileira, ela adultiza crianças. Vamos falar aqui da época do El Chan, onde existiam aqueles campeonatos das crianças dançando com as bailarinas do El Chan. Então, já é uma coisa muito antiga. Estou falando um exemplo aqui que alguns ouvintes vão se recordar. Mas isso sempre aconteceu. O que acontece na atualidade é que com a internet e a exposição das crianças e adolescentes na internet, isso ganhou uma visibilidade muito grande, e trazida também por aquele influenciador, o Felca, que revelou situações extremamente danosas às nossas crianças e adolescentes, né?
Interessante. E, doutora, quando a gente fala desse assunto, não dá para ignorar a internet, como você já citou aí, né? Especificamente as redes sociais, onde há uma onda para que as crianças se comportem, se vistam como adultas, né? E a pergunta é a seguinte: quando é que essa exposição começa a se tornar uma violação de direitos e como a defensoria pode orientar os pais que se sentem perdidos com isso?
Bem, essa pressão acontece, sim, em algumas famílias que pressionam as crianças a fazer as exposições em forma até de monetizar essa exposição. A Defensoria Pública, ela sempre vai chamar, sempre que for verificado um caso, ela vai chamar essa família para orientar. Se o caso extrapolar a exposição, por exemplo, com conteúdos sensuais, de trabalho infantil, a Defensoria Pública, como todos os outros órgãos da rede de proteção à criança, pode acionar a página para retirada do conteúdo.
E se a população, e se alguém vê algum conteúdo desse tipo, também pode estar passando e enviando para a Defensoria Pública, tem algum contato para fazer essas denúncias, ou então alertar, né, sobre aquela situação que está acontecendo com aquele jovem, com aquela criança?
Sim, nós temos um núcleo de proteção à infância, né? Todos os contatos da Defensoria Pública estão no site da Defensoria, então seria a primeira entrada de qualquer cidadão. Pode agendar um atendimento ou pode ir lá direto na Defensoria Pública, pode fazer uma denúncia anônima também no chat da Defensoria Pública, né? É importante que toda vez que a população, a gente precisa falar sobre isso, né? Quando a população verificar essas situações, que chegue nas redes de proteção. E é não só a Defensoria Pública, os conselhos tutelares, o Ministério Público, as varas de proteção à infância e adolescente, são redes, são órgãos que estão dentro de uma rede de proteção e que qualquer um tem o dever de atuar. Não é uma característica, não é uma função, é exclusiva da Defensoria Pública. A gente quer colocar aqui...
É uma responsabilidade de todos,
é uma responsabilidade de todos, de proteger a criança e o adolescente frente a abusos, exploração indevida, a adultização, todas essas situações, nós devemos agir.
É o nosso papel como sociedade, tá? No Instituto, como a senhora bem mesmo, no Estatuto, perdão, como a senhora mesmo destacou, E a gente tem uma pergunta que é da Márcia. Ela escreveu dizendo que a filha de 10 anos foi convidada para participar de um comercial local, mas ela ficou em dúvida se isso é permitido pela idade. Ela pergunta: a Defensoria Pública pode orientar nesses casos e ajudar também as famílias a entender o que caracteriza trabalho infantil ou exposição indevida?
Sim, excelente pergunta da Márcia. Toda vez que uma criança ela for realizar um trabalho, quer seja com a exposição ou não, mas aqui a gente está falando de um comercial, e a gente vê vários comerciais com crianças e adolescentes, né? É lícito ela realizar esse tipo de trabalho, mas ela precisa de uma autorização judicial. Então, tem que ir na Defensoria Pública, tem que reparar se essa família, ela está no estado de vulnerabilidade econômica, ela precisa de um auxílio para poder entrar na justiça. Nós garantimos o acesso à justiça de todas as pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Então, nós vamos ao judiciário pedir uma autorização para que essa criança trabalhe, possa trabalhar no comercial, né? E também é fiscalizada pelas varas de trabalho, não só da justiça comum, mas também. Sim. E essa autorização, ela tem que vir com o expresso compromisso de que a criança não será prejudicada no seu ambiente escolar. Excelente. Então, se vai realizar algum trabalho, tem que ser fora do horário escolar. Então, tudo isso, por isso que é necessária essa autorização, onde os pais vão se conscientizar dos direitos e deveres que eles têm perante essa criança e o trabalho que ela vai realizar.
Então, não é simples assim, só aceitar a oferta e fazer o trabalho.
Não, não é simples, é muito sério. Inclusive, essa mãe pode até responder por negligência e ter o seu direito familiar, seu direito de pátrio poder até questionado.
Excelente, por isso é tão importante legalizar, até pela saúde da criança, né, Rita?
Exatamente. A gente tem outra pergunta por aqui, a pergunta da ouvinte Carla. Ela contou que a sobrinha de 12 anos tem produzido vídeos para as redes sociais com conteúdos considerados sensuais. Ela quer saber se a Defensoria pode intervir nesses casos e de que forma esse tipo de situação é tratado quando há exposição de menores.
Bem, nós até já introduzimos esse assunto aqui, conteúdos sensuais, exploração sexual, conteúdos em que a criança é exposta no seu corpo, a sua forma de vestir, toda vez que nós verificarmos uma situação dessa, a nossa obrigação enquanto instituição é oficiar a plataforma onde essas imagens, esse conteúdo está sendo veiculado para que seja suspenso. Para que seja tirado de veiculação, exatamente.
Até porque quando a gente está lidando com a criança se expondo desse jeito na internet, infelizmente a gente está lidando também com predadores, não é?
Correto.
Infelizmente a gente tem casos, até viu nos vídeos mesmo que falaram desse assunto, inúmeros homens, inúmeras pessoas que estavam lá comentando nos vídeos de criança. Então é uma forma de proteger essa orientação para os pais de evitar publicar os filhos na internet.
E tem um desdobramento ainda mais sério, porque além da veiculação que ela faz ali, talvez direcionada ao seu público, ao público da criança, ao público do adolescente, ao público familiar e de amigos, muitas vezes a internet, ela não tem fronteiras, então não tem como controlar quem acessa a esse conteúdo. E esse conteúdo, quando ele é compartilhado nas redes sociais, nos grupos de pedofilia, de exploração da criança, isso tem um desdobramento ainda mais grave. Então, o cuidado com a criança, ela tem que partir primeiramente dos pais. Tem que monitorar as contas, tem que denunciar toda vez que tem um conteúdo. A criança lá postou, você viu que é uma pessoa que não é do seu meio de amizade, está lá comentando, fazendo, colocando emojis que levam a veiculação e a divulgação ainda mais, a propagação ainda mais dessa imagem da criança, aí a obrigação dos pais é também denunciar a pessoa que fez o comentário, né? E quem sabe até reportar as delegacias de proteção da infância e do adolescente. Enfim, os pais, eles são os primeiros guardiões das crianças, né? Então não pode deixar veicular esse tipo de conteúdo.
Doutora, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso jornal, muitas dúvidas sanadas por aqui, e a gente aprendeu também nessa conversa como cuidar melhor dos nossos filhos e também dos netos, sobrinhos, com relação também à exposição nas redes sociais. Toda atenção é merecida nesse assunto aí.
Sim, toda atenção é merecida. É bem importante destacar que no Brasil existe uma rede de proteção séria e eficiente na proteção da criança e adolescente. Mas, como falei, os primeiros guardiões são os pais. São os pais, são os responsáveis que estão dentro da casa. Às vezes, essa criança mora com avós, com os tios, independente de quem seja. As pessoas que são responsáveis legais são os primeiros a ficarem atentos. Esse assunto é muito importante para a gente trazer para dentro das famílias a conscientização de que a imagem da criança, ela tem que ser preservada. Inclusive, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito de preservação de imagem dela. Nós agradecemos em nome da instituição, estamos à disposição para orientar as famílias, a sociedade e contribuir cada vez mais com a proteção da criança.
Excelente, defensora, mais uma vez muito obrigada, um tema importantíssimo para a gente abordar por aqui.
Obrigada, bom dia, bom trabalho para vocês.